Continuando, diz o autor da opinião acima exposta: a encarnação humana é uma necessidade para o espírito que, desempenhando missão providencial, trabalha pelo seu próprio adiantamento, por efeito da inteligência e da atividade que lhe cumpre empregar, para prover à sua existência e ao seu bem-estar. Mas a encarnação humana se torna um castigo quando o espírito, por não ter feito o que devia, se vê constrangido a recomeçar a tarefa e multiplica suas vidas corporais, penosas por sua culpa. Um estudante não chega a tomar o grau senão depois de haver passado pela fileira de todas as classes? Porventura, o percorrer essas classes constitui para ele um castigo? Não, é uma necessidade. Se, porém, por preguiça, o estudante é obrigado a permanecer nelas o dobro do tempo, aí está o castigo. Poder dispensar-se de algumas representa, ao contrário, bastante mérito. A verdade, pois, consiste em que a encarnação na Terra só é, para muitos dos que a habitam, um castigo, porque esses, podendo tê-lo evitado, duplicaram, triplicaram, quiçá centuplicaram, por culpa própria, o número de suas vidas terrenas, retardando deste jeito o momento de entrarem nos mundos melhores. Assim, errôneo é admitir-se em princípio a encarnação humana como um castigo. A encarnação como necessidade para todos os espíritos é um erro. Errôneo, ao contrário, é admitir-se que a encarnação humana seja uma necessidade, tanto para o espírito que, investido do livre-arbítrio no estado de inocência e de ignorância, jamais faliu por não fazer dele mau uso, que, dócil aos seus guias, trilha o caminho que lhes eles indicam para progredir, como para aquele que, indócil, rebelde e revoltado, faliu por usar mal desse mesmo livre-arbítrio. Errôneo, ao contrário, é admitir-se que a encarnação humana não seja, em princípio, um castigo, por efeito de uma culpa que o tornou necessário. Origem da opinião errônea de que a encarnação é uma necessidade para todo espírito formado. Os que hão formado essa opinião errônea ainda não foram esclarecidos, ou não refletiram bastante sobre a natureza e o objeto dos mundos que os encarnados habitam, como planetas de expiações e de progresso, sobre a origem do espírito e sobre as diversas fases por que ele passa no estado de formação. Sobretudo, ainda não refletiram acerca destas duas situações bem marcadas e que convém sejam perfeitamente distinguidas: a situação em que, no estado de formação, o espírito segue a sua marcha progressiva, contínua, até chegar à condição de espírito formado, isto é, de inteligência independente, dotado de livre-arbítrio, cônscio de sua vontade, das suas faculdades, da sua liberdade e, por conseguinte, da responsabilidade de seus atos, e a situação em que, como espírito formado, ele se encontra num estado de inocência e de ignorância, podendo ousar do livre-arbítrio no sentido de trilhar constantemente o caminho que lhe é indicado para progredir, ou fazer mau uso dele, sob a influência do orgulho, da presunção, da inveja, e tornar-se, conseguintemente, indócil, culposo, revoltado, podendo, em suma, falir ou não falir. quando a encarnação é uma necessidade. A encarnação é uma necessidade para o espírito no estado de formação, é indispensável ao seu progresso, ao seu desenvolvimento, como meio de lhe proporcionar e ampliar progressivamente a consciência de ser o que ele não logrará senão pelo contato com a matéria, é a união desses dois princípios que dá lugar ao desenvolvimento intelectual. A encarnação é uma necessidade até ao momento em que, alcançando um certo ponto de desenvolvimento intelectual, o espírito está apto a receber o precioso dom, mas tão perigoso, do livre-arbítrio. Já o explicamos e repetimos. Ponto de partida de todos os espíritos, fases do desenvolvimento da ciência espiritual. Um único é, originariamente, o ponto de partida para todos os espíritos. Formação primitiva e rudimentar, pela quintessência dos fluidos. Substância tão sutil que dela, por nenhuma expressão, podem as vossas inteligências limitadas fazer ideia. Quintessência que a vontade de Deus anima para lhe dar o ser e que constitui a essência espiritual, princípio de inteligência, destinada a tornar-se por uma progressão contínua, espírito formado, isto é, inteligência independente, dotada de livre-arbítrio, consciente de sua vontade, de suas faculdades e de seus atos. Materialização da essência espiritual. Segue-se a encarnação, ou melhor, a comaterialização dessa essência espiritual, mediante a sua união íntima com a matéria inerte, primeiramente no reino mineral e nas espécies intermediárias que participam do mineral e do vegetal. Depois, no reino vegetal e nas espécies intermediárias que participam do vegetal e do animal. Desse modo, numa contínua marcha progressiva, se opera o seu desenvolvimento, que a prepara e conduz às raias da consciência da vida. Encarnação no reino animal. Em seguida, vem a encarnação no reino animal. Depois, nas espécies intermediárias, que do ponto de vista do invólucro material, participam do animal e do homem, adquirindo assim aquela essência, espírito em estado de formação. Sempre em progressão contínua, a consciência da vida ativa exterior, da vida de relação, o desenvolvimento intelectual que a levará aos limites do período preparatório, que precede o recebimento do livre-arbítrio, da vida moral, independente e responsável, característica do livre pensador. Revestimento do perispírito ou encarnação fluídica. Chegados quanto a desenvolvimento intelectual, ao ponto em que recebem o dom precioso e perigoso do livre-arbítrio, os espíritos iguais, sempre, todos no estado de inocência e de ignorância, se revestem do perispírito, que recobre a inteligência independente. Essa operação de revestir o perispírito, que do vosso ponto de vista material se deveria chamar envoltório, constitui então para todos uma encarnação fluídica. Graças a Deus. Todos puros nessa fase de inocência e de ignorância, igualmente submetidos a espíritos encarregados de os guiar e desenvolver, têm a liberdade de seus atos e podem, no estado fluídico, progredir, indo desse período de infância e de instrução à perfeição, mediante contínuos e sucessivos progressos. É o caso do estudante, que constantemente dócil e atento à voz, aos conselhos e lições dos mestres, passa pela fieira de todas as classes e chega a tomar o grau. Eles podem, todavia, cometer uma falta e, dessa forma, provocar e receber o castigo, a punição a que faz jus o culpado, mas só o culpado. Dá-se, então, o que se sucede com o estudante, que, insubmisso, culposo e revoltado, provoca, pela sua própria falta, e recebe a punição, o castigo de ser expulso e ir noutro estabelecimento, noutro meio e em outras condições, percorrer a fieira de todas as classes para chegar sempre a tomar o grau. Causa da falência de muitos espíritos. O que se passa com eles? Há muitos espíritos acontece falir, já o dissemos, porque quase todos fazem mau uso do livre-arbítrio. Alguns, porém, dóceis aos incumbidos de os guiar e desenvolver, seguem simples e gradualmente pelo caminho que lhes é indicado para progredirem. Os primeiros sofrem uma punição, um castigo que teriam podido evitar. É para experimentarem as consequências da falta cometida que, como já explicamos, uma vez preparados a ser humanizados, eles caem na encarnação humana, conforme ao grau de culpabilidade e nas condições apropriadas às exigências da expiação e do progresso, ou em terras primitivas, ou em mundos já habitados por espíritos que faliram anteriormente. A encarnação humana, em princípio, o que é? A encarnação humana, em princípio, é apenas consequente à primeira falta, aquela que deu causa à queda. A reencarnação é a pena da reincidência, da recaída, pois que todas as vossas existências são solidárias entre si. O espírito reencarnado traz consigo a pena secreta em que incorreu na sua encarnação precedente. Os espíritos que, dóceis a seus guias, não se transviam, continuam a progredir no estado fluídico. Trabalho comum aos que faliram e aos que não faliram. Os que faliram e os que se mantiveram puros trabalham uns e outros com a sua atividade e com a sua inteligência, pelo seu próprio adiantamento, desempenhando missão providencial na grande unidade da criação, onde, para todos os espíritos, tudo é reciprocidade e solidariedade, tendo por fim a elevação de todos a Deus, segundo as leis gerais, progresso e mediante a sabedoria, a ciência e o amor. Desenvolvendo como encarnados atividade e inteligência, os que han falido não cuidam somente de prover as necessidades da vida e do bem-estar. Concorrem para a melhoria dos mundos que lhes servem de habitação. Isto constitui o lado material da tarefa. Trabalham também pelo seu próprio adiantamento moral e intelectual e pelo desenvolvimento intelectual e moral das humanidades que povoam esses mundos. A encarnação material, castigo necessário à expiação e ao progresso, sucedem às encarnações, cada vez menos materiais, em mundos cada vez mais elevados, porquanto a matéria acompanha os progressos espirituais e que se tornam cada vez mais fluídicos, desde que o espírito, eximido de todo contato com a carne, graças à elevação alcançada, reingressa nas regiões superiores, percorrendo as camadas de ar e de mundos, aprendendo aqui e ensinando ali. Os que se conservam puros também desenvolvem atividades e inteligência, a fim de progredirem no estado fluídico por meio dos esforços espirituais que necessitam. Necessitam fazer para, da fase de inocência e de ignorância, de infância e de instrução, chegarem, então, sem falir, à perfeição. O trabalho é grande, incessante e penoso, debaixo do invólucro que constitui perispírito. Invólucro que, para o espírito, é, conforme já o dissemos, matéria. E que, notai o bem, servindo-lhe de instrumento e meio de progresso, igualmente pode ser a toda hora, como já foi para o que o faliu, instrumento e meio de queda, e talvez de recaídas, sendo sempre, porém, instrumento e meio de progresso no curso das encarnações humanas. Ao mesmo tempo, desenvolvem, na medida da elevação alcançada, inteligência e atividade em prol da vida e harmonia universais, estudando e trabalhando sempre como espíritos nos mundos que servem de habitação a seus irmãos encarnados, por terem falido, e nas esferas onde se encontram espíritos no estado de erraticidade. Em suma, no espaço todo. Multiplicidade dos mundos e dos espíritos, momento em que muitos destes se transviam. Os mundos se multiplicam no infinito. A multiplicidade e a multiplicação deles vos deslumbrariam. Dentro do quadro acanhado da vossa inteligência, não há os que vos possibilite compreender-lhes a extensão numérica. Ainda mais numerosos, todavia, são os espíritos. Estes, quer tenham falido ou não, chegam a um certo grau de desenvolvimento moral e intelectual, são atraídos para o estudo dos mundos, dos seus princípios, de suas organizações, e se entregam a esses estudos dirigidos por espíritos de pureza perfeita. Sob essa direção, eles trabalham na constituição de planetas, os desenvolvem e impelem de esferas em esferas para as regiões que lhes são próprias. Esse é o momento em que muitos se transviam, dominados pelo orgulho, que os leva a desconhecer a mão diretora do Senhor, ou a duvidar do seu poder, duvidando também de suas próprias forças. Soa então a hora da encarnação humana, correspondente ao delito. Em tal caso, o planeta que não pode ficar sujeito a perecer por lhe faltar o primitivo obreiro, continua sua marcha progressiva, sob os cuidados e a ação de um espírito superior, que vem substituir aquele que faliu. Aludindo à formação dos planetas, acabamos de falar em espíritos que alcançaram certo grau de ciência. Antes, porém, de lá chegarem, quantos se precipitam do éter na matéria imunda? Quantos se desviam do caminho ao entrarem nele? A quantos falece a coragem para, ao menos, tentarem os esforços necessários ou para perseverarem nesses esforços, uma vez tentados? Igualdade dos espíritos no ponto de partida e no ponto de chegada. Mas não percais de vista que todos os espíritos, tanto os que faliram como os que não faliram, isto é, como os que dóceis a seus guias atingem a perfeição, que todos, iguais na origem, no ponto de partida, iguais, vencer no ponto de chegada. Por isso que igual é em todos a pureza, desde que se tornaram espíritos puros, seguindo, embora caminhos diversos, diversidade essa de caminhos proveniente da circunstância de ter sido dado a cada um segundo as suas obras. Quais o sentido e o alcance destas palavras que haveis ditado mediunicamente, falando de Maria e de José, quando encarnaram em missão? Maria, espírito perfeito, José, espírito perfeito, porém, menos elevado que Maria. Ambos então inferiores a Jesus? Quais, na perfeição, a causa e o motivo da inferioridade de uns com relação a outros? Deus, sua perfeição é inatingível para o espírito criado. Só Deus é perfeito de toda a eternidade. Só Ele tem a perfeição absoluta. O amor universal infinito, a ciência universal infinita. Só Deus pode dizer, não irei mais longe, porquanto desde toda a eternidade está no supremo limite. Ele é o único que, tendo sempre sido, tendo sempre sabido, nada tem que aprender. O espírito criado jamais o pode igualar. Ora, como tudo no universo, na imensidade, no infinito, tende sempre à progressão, o espírito, não podendo nunca, por mais adiantado que seja intelectualmente, igualar-se a Deus, tem que aprender sempre, através das eternidades e por toda a eternidade. Para o espírito, portanto, qualquer que ele seja, o progresso intelectual é indefinido, restando-lhe sempre aquisições a fazer em ciência universal, sem que haja limite algum para esse constante progredir. Relatividade da perfeição moral e intelectual do espírito, espíritos superiores. A perfeição moral, como a intelectual, é relativa. Um espírito pode ser moral e intelectualmente perfeito com relação a todos os mundos inferiores ao que ele habita. Pode ser muito elevado relativamente a vós outros na hierarquia espírita. Perfeito, moral e intelectualmente com relação ao vosso planeta e não ter chegado ainda ao ponto culminante da perfeição, cumprindo-lhe para atingi-lo progredir muito em ciência universal. São esses os espíritos que indicais pela designação de espíritos superiores. Perfeito, relativamente a vós e ao vosso planeta, é o espírito que se tornou senhor das paixões e delas soube libertar-se, que se despojou de toda a impureza de pensamento e, por conseguinte, de ação, que vive animado do mais ardente e devotado amor a todas as criaturas do Senhor, penetrado do sentimento profundo de respeito e de adoração para com o seu Criador, que alcançou o apogeu do amor e do devotamento, mas não da ciência. O ponto culminante da perfeição é a perfeição sideral, isto é, a perfeição moral e intelectual relativamente aos mundos superiores e inferiores, materiais ou fluídicos, habitados por espíritos que faliram ou por espíritos que não faliram, até chegarem aos mundos fluídicos puros, onde a essência do perispírito já está completamente purificada, do que resulta não se achar mais o espírito sujeito à encarnação em planeta algum, nula sendo sobre ele a influência da matéria. A perfeição sideral só o espírito puro a possui. Não possui, porém, o saber sem limites, do qual só Deus dispõe. Nem mesmo os espíritos que mais aproximados dele estão pela ciência desfrutam desse saber sem limites, porquanto nenhum espírito criado, repetimos, pode jamais igualar a Deus. Graças a Deus.